Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Uma startup brasileira desenvolveu uma ferramenta capaz de analisar centenas de documentos de uma vez usando inteligência artificial. Chamada de inteligência contratual, essa ferramenta consegue reduzir em 10 vezes o tempo de revisão de documentos, com 97% de precisão. Para falar sobre essa tecnologia, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Henrique Flores, que é cofundador da Contractor. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Reduzir os custos e o tempo gasto durante a análise de contratos. Essas são as principais características de uma ferramenta desenvolvida por uma startup brasileira. Usando inteligência artificial, essa tecnologia consegue agilizar todo o processo, com uma eficiência superior a 97%. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Henrique Flores, que é cofundador da Contractor.
Henrique, como é que funciona essa ferramenta de análise de contratos?
Legal. A gente tem já 7 anos de mercado. A gente traz soluções, né, de assinatura eletrônica e de gestão do ciclo de vida de contratações. Desde 2016, nós tentamos emplacar soluções de mercado relacionadas à inteligência artificial, mas a gente sentiu que o momento oportuno foi, de fato, a partir, né, de 2023, muito por conta da democratização do acesso a esse tipo de solução, proporcionado, né, pelo ChatGPT e agora também Gemini, né, e outras ferramentas que a gente tem no mercado relacionadas à inteligência artificial. A nossa proposta foi muito trazer insights, trazer dados para que um humano, né, para que o advogado, para que as áreas de compras, compliance, comercial, possam se pautar por esses dados para sua tomada de decisão. Então, a gente utiliza a inteligência artificial como uma fonte de dados e extração de dados desses contratos para que facilite, né, e acelere muito, né, a dinâmica de trabalho das empresas. Tá? O nosso core business hoje, né, ele gira em torno do P2P, né, do business to business. Então, a nossa ferramenta é muito voltada para empresas.
Agora, Henrique, quais são as vantagens, né, de você ter uma ferramenta dessa, né, que usa inteligência artificial para fazer essa análise de contratos?
Legal. A gente verifica em mercado, né, e através de dados concretos de estudos, que as empresas perdem até 10% de receita anual pela má gestão contratual. E aí a gente começou a fazer os testes em algumas empresas ainda no ano passado e verificou que a gente consegue, a cada contrato, reduzir de 30 minutos para 3 minutos a análise. Então, quando a gente fala de um contrato individual, não parece muito, mas quando a gente fala de volume, que muitas vezes as empresas têm, 2 mil, 3 mil contratos, para fazer auditoria, para ler, né, cada um desses documentos, né, a gente pode ter muita falha humana, né, o olho humano pode falhar e a gente não consegue identificar muitas vezes os riscos inseridos nesses contratos. Então não é só o tempo, é muito do dinheiro envolvido quando se trata aí de potenciais prejuízos por riscos, né, na análise, na falta de uma cláusula, num contrato mal redigido, né, num contrato assinado e esquecido, e armazenado, né, seja no físico ou no ambiente digital, mas que muitas vezes só vão perceber os erros cometidos, né, na elaboração desse contrato quando já temos uma ação judicial, já temos uma disputa judicial. Então, aí a gente consegue antecipar muito e ter uma previsibilidade muito maior sobre a base desses documentos para requisitar uma revisão desses documentos, um aditivo contratual, para não ter um problema lá na frente, tá?
Henrique, como é que fica a questão da precisão, né? Porque sempre que a gente fala em inteligência artificial, vem aquele medo de que, ah, será que eu posso confiar 100% no que ela está me dizendo, né? Como é que fica isso com essa ferramenta?
A gente vem trabalhando muito com soluções de mercado e com a nossa própria inteligência, porque temos mais de 5 milhões de documentos hoje na nossa base. E a gente, até 2020, 2021, nós tínhamos uma dinâmica, né, com os antigos machine learning. Precisava treinar muito, né, o sistema, encontrar muitos documentos. Hoje em dia, quando a gente está tratando dos novos LLMs, das novas soluções de tecnologia que a gente tem em mercado, aí a gente já consegue ter uma acurácia e um treinamento muito menor em cima, né, dessas cláusulas, desses contratos. Então, nós estamos trabalhando hoje muito mais com contratos de prestação de serviço e fornecedores para nos tornarmos especialistas nesse tipo de contrato e em seguida a gente vai partindo para outras dinâmicas, ou seja, treinar contratos de M&A, que são de compra e venda de empresas, treinar contratos de parceria, né, treinar até licitações, né, para a gente partir para outros mercados. Então, é muito hoje uma dinâmica de trabalhar com a tecnologia realmente a nosso favor, para acelerar essa dinâmica de treinamento e mais rapidamente ter acurácia. Então, nos primeiros testes que a gente fez lá em 2016, os primeiros pilotos que a gente fez, era muito difícil chegar em menos de um mês, dois meses, a uma acurácia acima de 95%, 97%. Hoje em dia, a gente demora alguns dias, a gente já está vendo entre 97% e 99% de acurácia com alguns treinamentos básicos dentro dos prompts, né? Dentro da modelagem que a gente faz da inteligência artificial. Então, temos uma dinâmica, né, e uma evolução muito grande em termos de tecnologia para proporcionar soluções. Então, acredito muito que a diferença, né, do que a gente tinha no passado é que antigamente a gente tinha a IA propriamente dita como uma tecnologia, às vezes um user case, né, um caso de uso concreto que a gente pudesse aplicá-la, né, na prática, e demandava muito treinamento. Hoje em dia nós temos muito mais facilidade de aplicar isso a casos concretos, né, já está muito mais acessível, é uma tecnologia muito mais barata do que outrora. Então acredito muito que hoje em dia a gente está muito mais célere, né, mais rápido para alcançar uma acurácia e um endosso para mercado mesmo, né, para poder comprovar que funciona, né, que a gente tem algo que não vai deixar o advogado, as empresas na mão, tá?
Henrique, e esse tipo de, entre aspas, né, inteligência contratual pode ser aplicado em qualquer tipo de contrato ou ainda não?
Exatamente. A gente tem uma ideia de que basta ser uma empresa para ter um contrato, porque você já começa a empresa com um contrato social, né? Então, nessa medida, a gente não tem muito essa questão de público, né? A gente pode trabalhar com N segmentos, né? N departamentos, pode trabalhar com RH, compliance, jurídico, da mesma forma que nós estamos trabalhando com documentos diversos, né? Mas como eu disse anteriormente, temos uma ideia preliminar, né, de começar por um tipo de contrato para nos tornarmos especialistas. Estamos começando com prestação de serviço e contratos de fornecimento, e assim a gente vai ampliando a nossa linha de atuação para outros tipos de contrato, mas ela é plenamente aplicável a vários tipos de contrato. Só um adendo, né, nós nos baseamos e temos uma influência muito interessante desde 2016 na LawGeeks, que é uma startup israelense de contratos com inteligência artificial, né, de revisão de contratos com inteligência artificial. E ela está em mercado, aí já expandiu para os Estados Unidos também, porque o mercado, né, de Israel é muito pequeno, então acredito primeiramente Europa e depois Estados Unidos. Mas nós temos eles como inspiração para tudo que a gente vem fazendo aqui no Brasil.
Henrique, e com relação à papelada, né? Dá para reduzir também, né? Porque geralmente a gente tem contratos aí exorbitantes, né? Com muito papel, muita assinatura, muita rubrica, né? Como é que fica isso com essa inteligência artificial?
Legal, esse é um ponto bem relevante que acredito que a gente está fazendo a diferença também nesse processo, porque na medida em que temos soluções que já são, né, bem conhecidas, né, ao redor do mundo, né, de gestão de contratos, né, conhecido também como CLM, e a parte de assinaturas eletrônicas, isso aí já é amplamente divulgado, né, as pessoas depois da pandemia começaram a utilizar muito e partir para o digital mesmo, né, fazer a sua transformação digital. Mas o que é mais interessante é que antes era um processo não tão inteligente. Por quê? Porque você tinha que armazenar esses documentos, você tinha que preencher N formulários se quisesse extrair um relatório. Isso não só a nível Brasil, mas global, né? Essas soluções de gestão, elas demandam muito do operador, né? De um analista, que ele preencha todos esses dados. Com a inteligência artificial, não. Inclusive, a gente consegue fazer migrações, né, de outras bases e já automaticamente extrair todas as informações para gerar o contrato, o relatório desses contratos. Então, a gente tem um ganho de eficiência muito grande também quando essa pessoa precisa trocar de ferramenta, quando ela precisa sair do mundo do físico e partir para o digital, para já sair nos primeiros dias, né, na primeira semana, já com relatórios concretos da sua base documental. Então, a IA, ela vem trazer esse benefício também que eu acredito que até então a gente não tinha muita saída no mercado, a não ser, muito provavelmente, contratar empresas de digitalização para trazer tudo isso para uma estrutura, para preencher todos esses dados no formulário, para que a empresa pudesse começar a gerenciar isso de uma forma digital. Agora não, agora a gente já consegue trazer tudo para a nuvem, já consegue gerar o relatório automaticamente com todas as informações extraídas desse contrato para análise do profissional.
Henrique, para a gente ir encaminhando aqui para o final, esse é um tipo de solução que é bom para todas as partes envolvidas num contrato, né?
Perfeito. Nós sempre tivemos essa ideia. Então, quando a gente realmente fundou e se tornou operacional, né, de 2016 para 2017, a gente entendeu o formato global desse tipo de solução de gestão de contratos, assinatura e outras demandas contratuais, e percebeu que era muito exclusivo de grandes empresas e de um ou outro departamento. E a nossa ideia, além de democratizar o acesso, né, para pequenas e médias empresas, nós atendemos também inúmeras grandes empresas na nossa carteira, mas foi muito com uma ideia colaborativa. Então, antes, você contratava um sistema que ficava só dentro do compras ou só dentro do jurídico, a nossa ideia foi proporcionar muito um modelo colaborativo em que a gente pudesse incluir e trazer para perto o parceiro, o cliente, o fornecedor, para estar discutindo essas minutas, esses contratos, negociando junto a esse nosso cliente, para que a gente tivesse um ganho em toda a cadeia, né, de gestão do contrato. Então, na medida em que a gente percebe isso, a gente não pode ficar muito na linha do que era o passado, né, que era muito exclusivo para um ou outro departamento. A nossa ideia é muito inclusiva e de colaboração dentro da plataforma, para que todos estejam no digital.
Henrique, é isso. Valeu. Obrigado pela tua participação aqui no podcast Canaltech. Um ótimo dia para você, hein?
Muito obrigado, Gustavo.
Tá, esse foi o Henrique Flores falando sobre como a inteligência artificial pode ajudar na análise de contratos. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Com a situação catastrófica no Rio Grande do Sul, há mais motivos para se adotar um sistema de alerta de chuvas no Brasil quanto antes. Felizmente, o governo federal planeja testar o Cell Broadcast, ainda no primeiro semestre de 2024, uma tecnologia que envia mensagens de texto para todos os aparelhos de uma região quando temporais ou o perigo de deslizamento de encostas surgirem. É importante destacar que atualmente é preciso realizar um cadastro na plataforma da Defesa Civil para receber alertas por mensagens de texto quando há situações perigosas de chuvas. Assim que o governo liberar o novo sistema, isso não será mais necessário. A Epic Games, criadora do fenômeno dos games Fortnite, foi multada nos Países Baixos em mais de 1 milhão de euros por violações da Lei de Proteção ao Consumidor, ao criar propagandas apelativas voltadas para o público infantil. Segundo o órgão que protege consumidores no país, as contagens regressivas para comprar itens e a quantidade de anúncios poderiam criar nas crianças uma sensação de estarem perdendo algo ao não comprar. A empresa revelou que deve recorrer da multa, mas cumprirá os pedidos da Corte Europeia. O Spotify é uma plataforma de streaming de áudio bastante popular e utilizada em diversos países, inclusive no Brasil. Porém, nem todo mundo está feliz com a marca. É o que indica uma notificação da Associação Nacional de Editores de Música nos Estados Unidos, que acusa a empresa de usar conteúdo protegido por direitos autorais de seus membros sem licenciamento apropriado. A notificação pretende impedir que o Spotify hospede obras musicais não licenciadas em letras, vídeos e podcasts. Dessa maneira, o serviço precisaria remover o conteúdo não licenciado da plataforma, pois, caso contrário, teria que encarar questões de responsabilidade de direitos autorais pelo uso contínuo. Em 2020, a Microsoft assumiu o compromisso de zerar suas emissões de carbono até 2030, um plano audacioso e otimista. No entanto, o relatório do ano fiscal de 2023 apontou que a empresa de Redmond emitiu 30% a mais de gases com efeito estufa em comparação com os anos anteriores. É possível que o motivo disso seja a corrida da inteligência artificial que marcas como Google e Meta travam ao lado da Microsoft. A briga entre Estados Unidos e o TikTok acaba de ganhar novos participantes, pois um grupo de 8 TikTokers entrou com um processo contra o governo estadunidense. O objetivo da ação é tentar impedir a lei sancionada em abril pelo presidente Joe Biden e, consequentemente, evitar o banimento da rede social no país. Os autores do processo esperam impedir que o TikTok seja banido dos Estados Unidos e que a ByteDance simplesmente feche a plataforma no país. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Julie Cruz. O programa também contou com reportagens de Ricardo Ciosi e André Melo. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.